Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco. A participação hoje do Nicolas Stefanovic, também a participação também da Regiane, também a participação, a coordenação do programa do Eduardo Rocha, direção, a coordenação de rádio do Murilo Valente, direção-geral Deca Fretamai. E estamos chegando para mais um programa Esporte na Rede pela Rádio Aérea Online. Vamos destacar hoje, na sequência, uma entrevista com a Valéria Rossati. Ela é tricampeã Ironman e vai para o Ironman do Havaí. É, vai nos dar umas dicas aí fundamentais, importantes, esta triatleta. Vamos falar do Havaí, que amanhã tem um jogo complicado. Joga no Independência, em Belo Horizonte, contra o América Mineiro pela Série B. E vamos saber também do Joinville, que tem jogo em casa hoje na Arena Joinville. O Criciúma também tem pedreira domingo, enfrenta o Flamengo no Maracanã. Enquanto isso, Chapecoense e Figueirense folgam porque já jogaram na rodada na terça-feira. Bom dia a todos. O Nicolas está com a gente. Acho que o Nicolas pode encaminhar aí essa entrevista com a Valéria Rossati. Interessante. Bom dia, Nicolas.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos amigos da Rádio AL. Bom dia, Rocha, nosso grande coordenador, um dos maiores entusiastas da nossa Rádio AL Digital, o criador da Rádio AL Digital em 1999, que ainda há pouco recebeu um elogio ao vivo do ex-deputado Gilmar Knazio, que foi o deputado que apoiou a ideia da Rádio Digital, rádio pioneira no Brasil de rádios legislativas. E a gente faz parte dessa equipe com muito orgulho, com muita honra. Eu gostaria de iniciar minha participação cumprimentando o Rocha, porque o deputado Gilmar fez uma lembrança muito justa ainda há pouco, e eu fiquei muito honrado, mais uma vez, de fazer parte dessa equipe. Mas hoje aqui conosco, Valmir,
sim,
uma querida amiga, uma grande atleta catarinense, Valéria Rossati, campeã do Ironman, como ela disse, na categoria dela. Mas não deixa de ser tão importante a Valéria, que a gente olha hoje, eu daria para ela 25, 26 anos tranquilamente, a Valéria já está chegando nos 50. E ela é campeã do Ironman no Havaí, na categoria catarinense. Nossa colega havaiana, já foi homenageada lá na Ressacada. Já fizemos reportagem com ela na revista do Havaí.
É uma correção, mas ela vai para a Ressacada? Porque eu coloquei na manchete aqui, ela vai ao Havaí.
Já esteve muito na Ressacada, inclusive, já foi homenageada na Ressacada pela presidência do clube.
Então essa manchete aqui não é Ressacada, é no Havaí, nos Estados Unidos.
Havaí nos Estados Unidos, lá eu vou no Lulu, aquela coisa toda lá onde tem onda, é para lá que ela vai.
É só para descontrair,
tá, mas vai certo, em frente. Meu irmão. Mas a Valéria então, Valéria, bom dia, querida. É uma honra te receber aqui no nosso programa.
É uma honra eu poder estar aqui.
Oh, é uma satisfação nossa muito grande. Domingo, então, tá indo mais uma vez para o Havaí, nos Estados Unidos.
Isso, graças a Deus. Estou indo mais uma vez representar Santa Catarina e, por consequência, Brasil. É a minha quarta vez lá, é uma prova extremamente difícil, né? O nosso inverno aqui foi bem difícil esse ano para treinar, porque é uma fase difícil para treinar aqui, pois lá a gente encontra condições bem diferentes, que são um calor de 40 graus, um vento assim extremamente forte. Mas eu vou ter uma semana para me adaptar a isso e na outra semana é se preparar para a prova.
Valéria, com quantas competidoras? Quantas competidoras tem na tua categoria?
Tem
e
assim.
Deve ser dos mais diversos países do mundo, né?
Exatamente, é uma prova mundial, né? Temos 30 seletivas no mundo. O Ironman aqui no Brasil, na América do Sul é só aqui no Brasil. Sempre foi aqui em Florianópolis, né? Então, trazendo muitas pessoas, né? Muito bom para o turismo aqui também. E agora até abriu uma nova etapa para o ano que vem, só que vai ser no Brasil também, só que em Fortaleza. Então, vamos ter duas etapas agora aqui no Brasil.
Certo. Só passa para o nosso ouvinte, qual que é o teu roteiro lá no Havaí, o roteiro da prova? Quantos quilômetros de corrida,
prova,
ciclismo, natação?
Correto. Ela sempre vai ser sempre a mesma distância em todas as seletivas, né? Então, ela se vai. Primeiro, nós nadamos. Então, a gente vai nadar 3.800 metros. Depois da natação, aí a gente vai para o ciclismo. 180 quilômetros de bike.
daqui a Joinville.
E depois, exatamente, eu, como eu faço meus treinos, eu vou até Balneário e volto, né? Quando tenho que fazer meus longos. E depois a gente parte para a corrida, que é 42.2, que seria uma maratona.
Bom dia, Valéria.
Bom dia.
Tudo bom, Valéria? Eu estou vendo aqui no seu site, valeriarossati.com, que você é uma atleta que está habituada aí a praticar o seu esporte junto à natureza, porque tem até uma imagem bem bacana aqui da Valéria pedalando, né? E o mar no fundo, né? E você se referiu que o Ironman, que é realizado aqui em Florianópolis, é o único?
Sim, na América do Sul.
Na América do Sul, né?
Na América do Sul é a única seletiva dessa série para poder se classificar para o Havaí.
São 30 seletivas?
Sim.
E a fase final é no Havaí?
Fase final no Havaí. Todos são milhares de atletas, né? Tentando ir o pico mais alto dessa prova, que é fazer um mundial no Havaí. Somente alguns conseguem. Na minha categoria, né, em várias categorias femininas, geralmente é só uma vaga. Então, você é obrigado a ganhar.
Os atletas falam muito bem aqui do circuito aqui de Florianópolis,
bom,
né?
Muito bem organizado.
Como é que você compara assim com o que você pratica, o que você realiza lá no Havaí? Porque lá nós temos lá uma ilha bem tropical, né? Tem alguma semelhança com Florianópolis? Quais são as diferenças?
É diferente, né? Assim, eu acredito assim, o local onde a gente faz a prova é como se estivesse na Lagoa da Conceição. É uma vila pequena, assim. Mas lá a questão é, o calor é intenso, a gente corre pouco numa alameda com árvores, depois é sempre aquela vista assim, de lavas vulcânicas e a gente corre numa estrada. Então, realmente, é muito quente e o vento é muito forte. Se você não estiver esperto, você cai até da bike, porque são rajadas muito fortes.
E a sua preparação, Valéria, você viaja neste domingo, hoje é sexta-feira, então você já está com a sua preparação pronta para chegar lá. A prova acontece realmente, mesmo durante esta próxima semana.
Exato, vai acontecer dia 12 de outubro. Então, tem uma semana de adaptação lá, que realmente a gente sente essa diferença, porque são 8 horas também de fuso horário. Mas isso daí dá para a gente se adaptar logo. Pelo menos em 5 dias a gente já está bem. E eu gosto do calor.
Agora, eu quero fazer uma indagação aqui, uma pergunta para a Valéria Rossati, porque o Nicolas fez uma manchete aqui, fez uma colocação interessante. Eu realmente fico muito feliz quando vejo esse tipo de observação, que a Valéria, na comparação do Nicolas, pensou que ela tinha 25 e ela está dobrando a idade, quase dobra a idade, chegando aos 50. Jovem, tranquila, bem, equilibrada,
experiente,
harmonizada.
Vovó, né, Valéria?
Experiente.
Vovó.
Né? E vovó?
Vovó.
É, então tem essas coisas, quer dizer, é complicado. É porque é complicado no sentido de que às vezes você vê uma pessoa que você imagina que a pessoa tem uma idade tão elevada e a pessoa está com pouca idade. A Valéria, o contrário. A imaginação de que é uma idade elevada e não é tanta. Como é que você mantém essa performance? Como é que você prepara o corpo? Como é que você prepara também o espírito, o pensamento para ter essa performance e conseguir manter essa bateria que é muito forte na performance de natação, ciclismo e corrida?
Exatamente. Eu acho assim, primeiro, o esporte nos mantém jovem, né? Então, assim, no nosso grupo de treinamentos, nós temos todas as idades. Tem pessoas mais velhas e pessoas bem mais novas. Só que a mente de todos nós é a mesma. Então, assim, aquela questão de você estar treinando, fazendo um esporte, a sua mente se mantém jovem, eu acredito, pela questão do convívio com as pessoas, do que a gente tem, assim, são pessoas jovens, são pessoas mais velhas. Então, eu acho que o esporte ajuda muito a gente, nós termos uma mente mais jovem e também, é óbvio, o corpo fica melhor, né? Nós estamos trabalhando a saúde. Então, saúde, a partir do momento, é claro que o que eu faço é um extremo, é um excesso. Meu nível, assim, minhas horas de treino são muitas, né? Então, eu realmente acabo exigindo muito do meu corpo. Mas é o que eu sempre prego aqui, eu trabalho com ginástica laboral aqui na Assembleia. Não precisa se fazer muita coisa para você estar bem, né? Você fazendo, assim, um pouco de esporte, um pouco de atividade física, esse bem-estar, essa mentalidade, essa felicidade, essa autoconfiança, ela vem e ela vem brotando de dentro para fora. Então, é algo que é bem legal. Acho que o esporte está ligado a tudo isso.
Mais uma coisa interessante, o Nicolas também abordou isso, do que você gosta. É um trabalho, um exercício, um condicionamento de preferência mais no encontro com a natureza. Tem impressão, não sei se você já leu a obra do Nuno Cobra. Ele é contrário às academias, e nada contra as academias, é uma opção alternativa variável que se valoriza, né? Mas esse contato com a natureza eu acho que fica melhor. Aí você fez uma abordagem. Porque aqui, Valéria, você faz ginástica laboral na Assembleia Legislativa, que é uma casa fechada. Mas tem muita gente que diz que não faz exercício, não pode fazer, que não pode ir para a academia e não tem onde fazer. Eu acho que no contato com a natureza é a melhor academia que pode
Ainda mais
ter.
Aqui em Florianópolis, né, Valmir?
Mais em Florianópolis.
Não ter local para fazer em Florianópolis.
É assim, você vê, se você está andando de carro... Tem muitas coisas que você não repara que estão ao seu redor. Aí, quando você vai dar uma caminhada, você começa a notar tudo que você tem próximo de ti, né? Então, e é uma questão de você ter uma rotina. Realmente, você falar, não, vou começar a dar uma caminhada que seja 15 minutos, depois vai aumentando. Isso é extremamente importante. E a gente tem essa natureza linda de Florianópolis. Os meus treinos são muito longos, então eu sempre treino... Realmente, na natureza, eu estou sempre na rua, ou pedalando, ou correndo, ou nadando no mar. Faço treinamentos também em clubes, para piscinas, né, indoor. Mas Florianópolis oferece tudo para você poder ser uma pessoa saudável. É só realmente você ir lá e dar o primeiro passo.
Valéria, você estava nos falando aqui fora do ar, antes de iniciar o esporte na rede, que você fez o caminho inverso da maioria dos triatletas, que geralmente tem no Ironman o ápice da sua carreira.
Exato.
Você já começou pelo Ironman. Como é que foi essa história?
Exato. Eu sempre fui apaixonada pelo Ironman. Mas fiquei anos assim me segurando. Eu falei assim, acho que não sei se eu ainda posso fazer isso. Mas eu comecei, o Ironman veio para cá, comecei a acompanhar. E eu falei assim, não, vou fazer uma maratona. Se eu fechar essa maratona, eu vou fazer o Ironman. Aí eu fiz a maratona em 2005, em 2006, em janeiro de 2006, procurei meu técnico, que é meu técnico atual até hoje, o Roberto Lemos, e falei para ele, eu quero fazer um Ironman, mas eu nunca tinha subido numa Speed, que é uma bike com pneu super fino, é a nossa bike de competição, e, enfim, com um mês e meio de treino eu já estava fazendo um meio Ironman, e com menos de quatro meses de treino, fiz o meu primeiro Ironman. E agora eu já estou no meu 12º Ironman, minha quarta vez no Havaí e 3 vezes de campeã aqui no Brasil.
É, isso te deu até uma boa visibilidade, né, Valéria? Você está fechando algumas parcerias importantes para conseguir manter aí o seu progresso na sua atividade esportiva, né? Isso.
Exatamente.
Que é uma profissão, que você é uma atleta profissional. E essa sua parceria... A última que você anunciou aí no seu site, com uma empresa, né? Uma empresa que produz materiais para atletas, né?
Sim, eu tenho... É muito legal,
É a empresa Tubarão Martelo, né?
Exatamente.
É o Hammerhead Triathlon, né?
Sim, eles me dão todos os equipamentos para água, né?
E essa empresa é
brasileira.
É nacional? É uma empresa nacional?
Sim, do Fernando Scherer. E o Eduardo Scherer deles.
É aqui de Santa Catarina?
Exatamente.
Bom, o Henrique Santos está chegando, até não citei o nome do Henrique, porque ele me disse na quarta-feira que uma palestra motivacional de comunicação, acho que não foi, veio para cá. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. E à tarde estarei lá na Fiesc, ciclo,
né,
de palestra Mídia Sul, muito interessante.
Inclusive traz palestrantes dos Estados Unidos, de Portugal.
É, trouxe bastante gente. Agora de manhã era o Marcos Pianges, mas como eu já conheço o Marcos Pianges, não vou na palestra dele, vim para o esporte.
Marcos Pianges é teu amigo lá do Scarpelli.
É, torcedor do Figueirense, leitor do site Meu Figueira. Mas eu queria saber da Valéria, algumas semanas a gente entrevistou aqui o pessoal do ciclismo. E até acompanhando o teu trabalho, a gente sabe que o triatlon são mais de 100 quilômetros de ciclismo.
Exato.
Como é que tu faz para treinar aqui em Florianópolis, sendo que um dos problemas mais recorrentes que a gente tem visto constantemente nos noticiários, até acidentes envolvendo até mortes de ciclistas ali na UFSC, constantemente na SC401, como é que tu faz para treinar? E se algum pessoal já da prefeitura ou então do governo do estado já procurou vocês, que são atletas que costumam utilizar e correr esse risco constantemente, para que seja criada alguma ciclovia nas rodovias, que vocês tenham um espaço adequado até para o treinamento e até para, quem sabe, o lazer das pessoas hoje no dia a dia.
Exatamente. Esse é algo que a gente tem que sair para as ruas. Não tem como a gente treinar em outro local. E realmente é perigoso. Falta sim também, eu acredito, no momento em que as pessoas vão até tirar sua habilitação, o foco na questão do respeito ao ciclista, dessa lei de 1,5 metro. Talvez não... Tem muitos motoristas que também não nos respeitam, mas também acredito que tem muitos que desconhecem a questão dessa distância de 1,5 metro. Então, é bem delicado pedalar aqui em Florianópolis. Mas é algo assim que a gente tem que fazer. Tem realmente... Eu já tenho colegas meus que sofreram acidentes, já perdi colegas meus pedalando, mas é delicado. Eu acho que realmente é super importante ver a questão de uma ciclofaixa, que seria isso. A gente teria que trabalhar muito com a educação para as pessoas entenderem o que é uma ciclovia e uma ciclofaixa, né? A ciclofaixa é onde a gente pode treinar realmente, só tem uma faixa delimitando. E a ciclovia já é no máximo 20 km por hora, no qual a gente tem que... Ali até no acostamento da SC ficou perfeito, que eles fizeram um recapeamento, ficou perfeito. Depois eles colocaram aqueles tachões, que realmente atrapalha,
Valéria,
porque a gente não consegue mudar.
Essa necessidade de uma ciclofaixa vem bem a calhar aqui na nossa cidade, que justamente é a cidade que sedia o Ironman e também sedia outras provas. Nós temos agora no domingo a maratona de Florianópolis,
exato,
né?
Exato.
Mas não está faltando se levar até aos órgãos competentes essa questão da ciclofaixa como espaço de treinamento, espaço de uso para profissionais, para desportistas, já que parece que não há um conhecimento adequado sobre a necessidade da ciclofaixa e a sua função específica.
Uhum. A gente está sempre lutando com isso. Já fomos para vereadores, já fomos de infra, já participei de reuniões, até para falar, por favor, para pelo menos tirar aqueles tachões que estão na SC. Porque aí não dá para parar um carro. E também o ciclista, nossa bike é um pneu fininho, não posso. Se eu passar naquele tachão, eu vou para o chão. Não tem como, não sou uma mountain bike. Nós estamos presos na bicicleta. Então, a gente já tentou, e a gente até foi bem interessante, tem dois amigos meus do grupo que fez um trabalho junto com a empresa de ônibus, Canasvieiras. E é incrível a educação agora dos motoristas junto a nós. Fizemos até uma passeada, assim, fizemos um pedal junto com os motoristas. Então, foi uma iniciativa muito boa que eu estou sentindo a diferença. Eles estão se afastando, eles param, colocam pisca-alerta, mas é específico, foi essa empresa de ônibus. Porque, realmente, os caminhões vêm muito próximo, eles fazem questões de buzinar. As pessoas ainda não olham a gente como um atleta, como um ciclista. Olham a gente como a gente está atrapalhando.
Valéria, um assunto que o Rocha tocou e que é muito recorrente, aqui no Esportes na Rede, é a questão dos patrocínios, dos apoios, né? O Rocha citou agora há pouco uma empresa que te apoia, né? Com fornecimento de materiais.
Sim.
E nós já trouxemos aqui no Esportes na Rede, diferente de outras rádios e outras emissoras que evitam tocar nesse assunto, mas a gente traz com bastante afinco, exemplos de esportistas de ponta aqui de Santa Catarina, esportistas de alta performance, que não conseguem um recurso mínimo para poder ir disputar uma competição, seja ela nacional ou sul-americana. Nós trouxemos aqui o exemplo que o Henrique trouxe, das meninas da ginástica rítmica, que não puderam disputar uma competição porque não tinham verba para se deslocar até o local. Nós apresentamos também o exemplo do ciclista Marco Aurélio Tocha, que é multicampeão também de BMX, campeão brasileiro, sul-brasileiro, amigo de todos nós aqui da Assembleia, está sempre por aqui.
Nos encontramos ali batendo as portas.
Exatamente. Ele tentou alugar um ônibus para levar a sua equipe para o interior de São Paulo e ele não conseguiu a verba suficiente. Ele pegou um carrinho velho dele, particular, uma Ipanema 80, 93, botou 4 competidores e foi embora. Botou as bicicletas no teto e foi embora. Sem ter um mínimo de apoio. Eu queria saber como é que está a tua situação. Tu está indo para o Havaí, que é uma viagem longa, cara. Tu tem toda uma despesa com equipamentos, tem que se manter. Como é que está contigo essa parte de apoio, seja ele de empresas privadas ou, principalmente, apoio governamental? Aqui no município, tu és um atleta que reside em Florianópolis. Tu tens algum apoio da prefeitura, o governo do estado te apoia de alguma maneira? Como é que está essa situação contigo?
Esse ano está bem melhor. Tá? O ano passado eu tive que fazer como tocha, fiz rifa, vendi equipamento, fiz tudo que eu podia. Bati de porta em porta, juntando dinheiro e graças a Deus consegui ir para o Havaí. O Havaí também me ajudou. E então...
O Havaí Clube.
O Havaí Clube me ajudou também. Senão eu não ia com ele. Foi a grande ajuda do ano passado, foi o Havaí, para eu conseguir estar no Havaí. Agradeço muito a eles por isso, senão eu não teria conseguido ir. E a todos os amigos que me apoiaram e compraram minhas rifinhas. Já esse ano, graças a Deus, eu tenho o patrocínio do Fundo Esporte. Tá? Então, eu tenho vários apoios, porque no privado é muito difícil, questão financeira. Então, eu tenho apoio de equipamentos, eu tenho patrocínio de bike, eu tenho patrocínio pela Cipo, que é uma empresa japonesa, eu tenho a Hammerhead, eu estou agora trabalhando, fechando talvez um apoio com a Unimed. E também tenho apoios como a Fico, que me dá malas. Então, eu acho legal todos eles, porque todos estão acreditando no que eu faço. Tem a Falesc, aqui da Assembleia, que é o que eles podem, assim, de uma forma, como visando realmente o esporte, assim, ou eles me abrem alguma porta para eu poder procurar alguém que possa me ajudar, ou eles me ajudem em alguma inscrição, mas estão sempre ali prontos para tentar me ajudar no que for possível. E o Fundo Esporte, que eu acho assim, é só o único estado do Brasil que tem isso. Eu acho isso incrível. É o único estado que dá. Não é fácil. Não é fácil conseguir, né? Mas, pelo menos, eles tentam ajudar alguns atletas. É claro que chove de pedidos lá. Então, eles têm que fazer uma seleção. Mas é algo assim, eu acho que... Eu vejo isso pelos outros atletas dos outros estados. Eles falam, nossa, eu queria ser de Santa Catarina.
É bom, Valéria, você como atleta de ponta, você conseguiu, né, garantir esses apoios, mas nós identificamos a questão esportiva é uma questão muito difícil para o genérico, né, generalizando a questão. Nós percebemos que a questão esportiva, o atleta, ele surge graças à iniciativa, basicamente, dos professores de educação física em todas as regiões do nosso estado. E nós temos uma preocupação muito grande, você sabe...
Eu sou formado em educação física.
Você é formado, ele sabe muito bem as dificuldades que enfrentam, né? Porque nós temos as Olimpíadas no Brasil em 2016, inclusive a sua modalidade é uma modalidade olímpica, né,
Valéria? É, o olímpico. Eu sou a maior distância que tem. Aí a modalidade da Olimpíada é o triatlo olímpico, que consiste em 1.500 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida.
E você tem alguma expectativa de participar dessas Olimpíadas? Quanto à preparação dos nossos... dos demais atletas na sua modalidade que participam, não só as mulheres, como também os homens, como é que você avalia esta preparação, tendo em vista todas essas dificuldades que os atletas têm para se preparar para as provas e para as grandes competições de ponta?
Sim, aqui, bom, só puxando um pouquinho da questão do atleta, não é fácil. Todos esses apoios que eu tive, que eu tenho, é assim... Foi suado, teve que ser muito conquistado, ter muito título para a gente conseguir alguma coisa. Infelizmente, aqui no Brasil, o atleta primeiro precisa, por si só, conseguir um destaque para depois conseguir trazer o apoio. o que seria legal era começar desde jovem, né? Ver o potencial daquele atleta e começar já a dar esse apoio. Aí ele teria um crescimento maior. Mas aqui a gente primeiro tem que lutar muito, mostrar o que a gente pode fazer com a nossa própria garra, né? Para depois a gente juntar esses apoios. Aí sim a gente começa a crescer um pouco mais.
A nossa cultura é por um investimento imediato, né? Não temos um investimento a nem a médio, muito menos a médio, quanto mais a longo prazo, né?
Exato.
Teria que ser alguém que acreditasse, um grupo que acreditasse, não. Você vai participar, você vai ter todo o apoio logístico e até financeiro e tal, e depois nós vamos negociar lá na frente. Não, eles só pegam quem está pronto, né?
Exatamente. Aí isso se torna realmente bem difícil. Aqui no Brasil, a nível olímpico, né? Falando da... Nós temos a Pamela Oliveira, que vai para nível olímpico, e o Diogo Sclebin e o Reinaldo Colucci, que correm o triatlo olímpico, né?
Galera, mas existe uma diferença grande de performance entre esses atletas olímpicos e atletas da tua categoria, tu como hoje campeã do Ironman, existe uma diferença de tempo, de resultado entre eles, que são atletas em tese um pouco mais jovens, e a tua categoria? Existe essa diferença?
Porque assim, eles já são uma... Eles são a categoria elite, então todo mundo... Na categoria nós temos... Se dividem, né? O Ironman já é uma prova de longa distância. Então já eu já sou bem diferente deles, que eles são explosão, velocidade... E eu já sou mais a resistência. Então, eu sou longa duração.
E nenhum deles,
a prova deles é muito rápida.
E nenhum deles pratica o Ironman? Ou
o
participa
Colucci,
do Ironman?
Sim, ele já participou de Ironman e foi muito bem. É um excelente atleta nosso brasileiro, dos melhores níveis brasileiros.
Só lembra pra gente então, Valéria, que a gente já tá chegando.
Sim.
Quase 11h30.
Chegamos no final.
Viajas no domingo.
Viajo no domingo.
Passa o teu roteiro pra gente, que a gente vai ficar te acompanhando, torcendo. É para ti aqui de Florianópolis e sem dúvida nenhuma a gente vai trazer as informações.
Tem no, é que ele passa ao vivo, mas por internet, né, no Ironman Life. Aí é só digitar meu nome no Athlete Tracker,
sim,
que é tudo em inglês. E aí vocês vão saber aonde eu tô, que horas que eu saí da água, onde que eu tô na bike.
Tem todo o acompanhamento.
Em tempo real. E eles passam assim o vídeo, mas eles sempre estão mostrando a elite. A elite no Ironman, falando rapidinho, é assim, 80% de quem compete no Ironman são amadores. E o resto, os 20%
são profissionais,
a elite. Então, a grande número de atletas mesmo são os amadores. Então, sai na Ironman Life, você pode ver a prova. E o final da prova, né, que vai até a meia-noite, inicia às 7 horas da manhã, e você tem até a meia-noite para chegar. Aí passa-se a chegada de todos os atletas, isso eles mostram.
Bom, muito obrigado a Valéria Rossati pela presença, pelos esclarecimentos, e vamos desejar que logre êxito neste Ironman, nessa presença no Havaí, que tudo corra bem com você. Muito obrigado.
Eu agradeço estar aqui, espero poder falar um pouco mais, porque tem tanto que falar desse esporte.
Sim.
E explicar um pouquinho.
A gente volta a conversar, né?
Valmir, apenas para destacar, para reforçar o convite ao nosso ouvinte do Esporte na Rede, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho, o grande trabalho da Valéria Rossati, entrar no site dela, valeriarossati.com, e aí conhece um pouquinho mais da trajetória
Rossati
dela.
Rossati com dois S's, Henrique?
Não, com um S só e um T só.
Um S e um T, valeriarossati.com.
Isso, aí para conhecer um pouquinho mais o trabalho dela, né? Porque se a gente tivesse que fazer uma entrevista para conversar sobre tudo, ia até 5 horas da tarde, com certeza.
É, porque tem muita história, é isso mesmo.
Perfeito, muito obrigado, Valéria. Até
obrigado
a próxima, se Deus quiser.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.